Nelson Rodrigues dizia, com todas as suas letras e tantos adjetivos, que toda a sua formação como escritor se deu na reportagem policial. Nelson contava que em 3 meses como repórter de crime ganhou a experiência de um Matusalém. Nosso convidado de hoje, dramaturgo que fala diariamente com um Brasil de audiência, também foi repórter. Além de pintor, cozinheiro, redator de enciclopédia e publicitário. Na adolescência, leitor apaixonado pediu uma máquina de escrever e ganhou com uma condição: aprender datilografia. O que cumpriu e o faz hoje, diante das teclas mudas do computador, ele mesmo uma máquina de escrever. Média de 1 livro e de 1 novela por ano. Poderia ter sido chefe de cozinha, dado a criações exóticas tipo chocolate com pimenta, mas acabou entrando na sala de jantar da família brasileira com um cardápio de reflexões e emoções profundas. Promoveu o primeiro beijo gay da TV brasileira. Abriu o book rosa, revelando o esquema de prostituição nas agências de modelos, e escancarou o flagelo do crack. Hábil contador de histórias, agora seduziu o público e o levou a aceitar e torcer para uma personagem transexual vivida por uma atriz idem. Mais que uma orientação de gênero, trans é um prefixo que atravessa sua obra. Ele acredita na transformação das pessoas para o bem comum. O Brasil ama esse carrasco que morde e assopra, que revela nossas verdades secretas, que celebra o amor à vida, a redenção em vez do castigo. Recebam o dono do pedaço, campeão de audiência em todos os horários, Valcir Carrasco! Todo mundo fã do Valcir aqui, né? Bom, eu sou. Vem cá, você também foi repórter, mas não foi repórter policial, como o Nelson. Mas como é que o jornalismo formou você como escritor e ainda hoje existe no escritor que você é?
Olha, o jornalismo para mim foi muito importante, porque eu sempre fiz jornalismo de comportamento e também de moda. Trabalhei muito com moda. E então, quando eu vou escrever uma novela, por exemplo, eu dou um jeito de mergulhar naquele mundo.
Fazer a pesquisa que um repórter faria, uma apuração jornalística.
Agora, na Dona do Pedaço, uhum, eu fui para o interior do Espírito Santo e eu conheci famílias de matadores.
E ainda existem.
Eu digo que eu conheci as famílias, né? Mas sim, existem. Certo, existem, certo. Não só lá, mas existem em vários lugares do Brasil. Mas eu fui lá conversar com eles, entender esse universo e depois passar isso para a novela.
Por exemplo, aquele célebre "Vou lhe usar" do Coronel Jesuíno, do Zé Wilker na sua Gabriela. Aquilo ali foi uma sacação sua?
Não. Eu, antes de escrever Gabriela, eu falei, deixa eu entender um pouco sexualidade. Não vou lembrar o nome do livro, mas eu li um livro sobre a história da sexualidade no Brasil. E lá tinha essa frase que era usada naquela época. Os homens realmente são para as mulheres.
E você vê que estava no inconsciente da nação de alguma maneira, porque pegou aquilo, virou um bordão inesquecível, até hoje é citado. O Guimarães Rosa dizia que lia jornal trocando as funções dos personagens. O presidente virava faraó, a primeira-dama rainha, qualquer obra era uma pirâmide. Você lê jornal, lê as notícias como quem lê ficção?
Eu, mais que leio, eu entendo como uma ficção, porque boa parte das reportagens hoje, elas mostram um mundo fictício, não um mundo real. Por exemplo, você vai ver milhões de reportagens sobre aquela menina era gorda, era a mais feia do colégio, ficou magra e virou uma grande atriz famosa. Isso é a história do patinho feio, da Cinderela reproduzida. Quer dizer, o repórter vai, ele busca os dados para construir uma história que é ficcional. Que não é verdade aquilo.
Então, e é assim que o público também consome a vida das chamadas celebridades, né? Que não tem nada a ver com a vida real delas. Né?
E às vezes também, no jornalismo criminal, um crime é narrado como um romance e o coitado às vezes é inocente e vai lá porque todo mundo acredita que ele é culpado, quer dizer. É isso. E também na política. Nós temos hoje, e temos sempre, a questão de as pessoas votarem em mitos que elas constroem. Elas fazem uma biografia que é romanceada.
E é uma construção coletiva.
Coletiva. É, todo mundo topa, todo mundo vai, né? É. E se você fala alguma coisa, as pessoas não, é um absurdo. E aquela pessoa que está lá é um homem comum. Não só o que está no momento, mas os outros também. Eles são pessoas comuns, com questões normais.
O que, que é? A gente não suporta o real, é isso? O ser humano precisa da fantasia até nessa instância?
Eu assim? Acho que o ser humano precisa da ficção com o pão que come. O ser humano se alimenta de ficção. E, às vezes, é ruim quando coloca na realidade essa ficção. Mas eu acho que a telenovela, por exemplo, tem uma importância fundamental. Por quê? Porque ela dá esse momento de ficção para o ser humano. O imaginário tem que ser trabalhado.
O Valcir começou escrevendo para crianças na revista Recreio, que há 50 anos lançava Ana Maria Machado, Ruth Rocha, grandes escritores. Será que essa sua iniciação, começar escrevendo para crianças, é responsável por esse compromisso que você tem com a clareza, essa coisa, fazer questão de ser compreendido?
Olha, eu faço aqui minha homenagem à Ruth Rocha, que eu comecei a escrever porque ela me estimulou. Quer dizer, você tem talento, hein?
Mais Deus... uma que a gente deve para a Ruth Rocha.
E eu acho o seguinte, eu nunca quis parar de escrever para criança. Porque eu sempre quis passar uma mensagem, uma questão de formação. E quando você tem esse compromisso ético, ele se reflete em tudo que você faz. Então, eu acabo também, o que você chama de clareza, talvez seja um compromisso ético. De que lado que eu estou? O que, que eu quero falar? Isso vai em tudo. Vai no livro infantil, mas vai também na telenovela, no teatro.
E o lado que você está é esse lado de... Essa palavra ficou meio palavrão no Brasil, mas é um lado de conciliação? É uma busca de conciliação?
Olha, eu vou dizer para você que, para mim, o lado que eu estou é no que acredita em transformação, como você falou na minha apresentação, na abertura. Então, eu gosto muito de trabalhar com a transformação ou da pessoa ou de uma situação. Mostrar que as coisas não têm que ficar como elas são.
Não é porque elas não mudam há muito tempo que elas são imutáveis.
Exatamente. É. E mesmo uma pessoa que não mudou durante 50 anos, ela pode mudar ainda e ter uma nova vida. É isso que eu sempre busco.
Nossa, que grande alívio que você traz a tanta gente. Falar em livro para criança... O Valcir, ele não está fazendo nada, sabe? Está só escrevendo uma novela das nove. Então, ele resolveu adaptar Monteiro Lobato. E lançou já Reinações de Narizinho e A Reforma da Natureza. Quando a gente fala em adaptação, de que a gente está falando? O que você adaptou no Lobato?
Olha, eu sou um fã do Lobato desde meus 11 anos de idade. E eu, no caso, adaptei... Eu trouxe o Lobato para a modernidade. Ou seja... Eu trouxe, assim, no Sítio do Capão Amarelo, se você lê o original, muita criança de hoje não entende aquele universo. Por exemplo, telegrama. A criança de hoje não convive com o telegrama. Então, eu trouxe para o universo de hoje, com laptop, com...
E-mail e tudo?
E-mail e tudo.
Você atualizou?
Atualizei. Até as relações de trabalho. Por exemplo, tia Anastácia, no Lobato original, ela mora lá naquela casa, não ganha nada, é uma agregada.
É um trabalho análogo à escravidão.
No meu, ela é empregada, contratada, é uma funcionária.
Você acha que não basta ler o original e explicar para as crianças, tem que adaptar mesmo?
Olha, eu acho...
Dá um exemplo.
Eu vou dar um exemplo muito sério aqui, que eu acho o seguinte, o Lobato está deixando de dar... estudado na sala de aula. Por quê? Por mais que seja a questão da explicação histórica, a professora, quando ela está lá, e ela lê em voz alta a Emília gritando para a tia Anastácia, negra beiçuda, está em lá a menininha que está lá sentada e está ouvindo aquilo e, hora que ela sair daquela classe, os coleguinhas vão chamar de negra abençoada num país em que o racismo é uma coisa horrorosa.
Mesmo que a professora alerte, olha, isso é da história, não se fala mais criança. Criança tem a perversidade...
E a Emília é um personagem de auto-identificação.
Mas você deixou aquela picardia da Emília,
total,
né?
Total, porque, inclusive, a minha mãe, quando eu comecei a ler o Lobato, ela começou a me achar muito estranho e foi ler. E falou, Valsir virou Emília. Valsir está igual a mim. Porque eu incorporei muito dele, não dá para tirar.
E que belo momento de crescimento uma criança virar Emília, porque é ganhar senso crítico, fazer as perguntas que devem ser feitas. Vem cá, então quer dizer que se você não fosse escritor, você ia ser chefe de cozinha?
Olha, eu já estudei bastante culinária. Eu me orgulho de ter o diploma de mestre de sushi mesmo. E que eu tirei uns 7, 8 anos atrás. Não faz nem tanto tempo assim.
Caramba!
Então, eu adorei aprender a abrir peixe, fazer posta, tirar espinha. É uma delícia.
Manejar aquelas facas como um samurai. Mas fazer bolo que nem a Maria da Paz, você faz?
No passado, eu fazia. Mas aí eu comecei a engordar muito, como eu sempre bolo, né?
Você aprendeu com a sua avó?
Não, a minha avó era uma grande cozinheira, mas ela não me ensinou. Eu meio que fui autodidata, fui aprendendo sozinho.
Vamos lá. Autor de novela, um cardápio para a sala de jantar da família brasileira. Entrada, primeiro prato principal, sobremesa. O que, que tem que ter numa novela?
Eu acho que uma novela tem que ter, antes de mais nada, amor. Romance. Tem que ter personagens que tenham uma trajetória, que comecem e se transformem ao longo dessa trajetória. E isso implica ter conflito, porque se não viver o conflito, ele não vai se transformar. Então, amor, conflito. E depois, qual que é a sobremesa? Um final maravilhoso.
A Dona do Pedaço deve ser, já é, uma das novelas mais bem-sucedidas da década. O que, que você acha que essa trama pegou? Onde é que você acertou, assim, na veia?
Olha, é muito interessante, Biel, porque essa trama eu fiz com uma certa pressa. A novela foi criada meio depressa, né? Me pediram para fazer a novela e eu tinha um tempo curto. O Silvio de Abreu me ajudou depois, quando eu fiz a sinopse, a discutir a sinopse, porque foi feita em 3 semanas. E aí, o que, que acontece? Eu acho que eu, até pela pressa, eu peguei 2 coisas fundamentais. Uma, o fenômeno da internet, que é Vivi Guedes. O outro é o momento brasileiro, que é aquela pessoa que vai fazer uma coisa que ela sabe fazer e consegue viver e ganhar dinheiro com isso, que é a Maria da Paz. Que cai no chão, volta a vender bolo na rua e dá a volta por cima e vai além, que é o que o Brasil está sentindo hoje. Tem muito desempregado, tem muita gente querendo dar a volta por cima. Então, saber que é possível dar a volta por cima.
Mas isso tudo que você está narrando é um processo de criação racional?
Nem um pouco. Aparece. Mas depois, agora, olhando, eu vejo que tem tudo isso. Quando eu criei, eu estava fascinado pela Maria da Paz, fascinado pela ideia de fazer bolos caseiros.
Você já pensava na Juliana?
A primeira opção foi a Juliana.
De cara.
De cara.
Então você já escreve sabendo que é aquela atriz que será o personagem.
Exatamente.
Ou pelo menos que você deseja.
É,
mas você faz escaleta, esquema, essas
nada.
Coisas?
Nada? Nada. Eu tenho colaboradores, mas eu faço o seguinte, eu sento e escrevo, às vezes deixo um buraco, umas cenas, uns buracos para eles fazerem, mas também eu escrevo depressa, eu não me preocupo com ortografia, eu como R's, como S's, e aí eles corrigem tudo, fazem a memória, botam no tamanho, que muitas vezes eu perco o tamanho, mas, na verdade, eu sento e as ideias chegam quando eu sento.
Mas você tem que estar pronto para as ideias chegarem. Tem algum tipo de ritual? Nada.
Eu digo
acorda,
sempre o seguinte,
é logo de manhã cedo?
Não, de madrugada.
Ah, de madrugada.
Meu negócio é depois que eu vejo a novela, aí eu sento escrever. E aí vou a noite adentro e as coisas vão chegando. Mas eu sempre digo, quando você aprende a abrir uma porta dentro de você, você aprende a abrir essa porta sempre. Se você veja um médico que vai fazer um parto, ele não tem que ter aquele dia algo especial. Se a criança está nascendo, ele tem que fazer o parto. Mesma coisa é escrever um capítulo. São 300 pessoas esperando.
É um parto!
É um parto. É um parto.
Você escreve reagindo à audiência? Está funcionando tal núcleo, tal personagem?
Não é racional assim.
Não, né?
Mas é claro que a gente introjeta as questões e vai sentindo e vai apostando naquele personagem e pondo... E fazendo crescer, mas é porque eu também me apaixono pelo personagem.
Você ganha intimidade com eles? Você conversa com os personagens?
Eles falam dentro da cabeça da gente. Tanto que eu termino de escrever, há um momento que eu estou ainda com os personagens ligadérrimo, aí eu tenho que fumar um charuto. Eu vou relaxando na madrugada, vou fazendo charuto para os personagens irem embora, descansarem um pouquinho.
Desses personagens, quem fala mais? Quem dá mais trabalho assim?
Não, depende do momento, né? Mas, por exemplo, Maria da Paz é um personagem que fala muito. Ela fala, ela tagarela, e ela quer, né? E os sentimentos dela são muito povo, né? Então, né?
O povo fala demais. Valcir é um mestre, né, em conduzir, como a gente estava falando, seus personagens e o público junto a transformações impensáveis. Vilões terríveis podem virar heróis e todo mundo concorda, aplaude, entende. Como na vida, a única coisa certa nas novelas de Valcir é a mudança.
O que é isso? Você pode entrar na minha sala assim, sem permissão?
Eu vim com o meu advogado.
Eu já falei que você vai receber os seus direitos.
Eu não quero meus direitos, eu quero meu emprego.
Britney, ela é a nova proprietária. Se não deseja mais seu serviço, que...
Márcio, o mundo mudou. Ela me demitiu porque eu sou trans.
Ai.
Ela tem o direito de ser trans. De acordo com o juiz trabalhista...
A Britney foi reintegrada no emprego.
Ai, consegui o meu emprego de volta graças a uma ordem judicial.
Vamos.
Sabe o que eu vou? Eu só uso roupa de grife. Que não tem grife, se
bande. Ô, menina, você é louca?
Eita, a gente vai subir.
Tá pensando em mim aqui, meu? Ô! Menina, não falei pra você sair fora? Vaza, meu!
Sabe, pai... Eu te amo.
Eu também te amo. Meu filho.
Olha... Valcir acaba de me confidenciar aqui. Melhor final que você já fez.
É, eu acho que sim. É muito bonito esse final. Muito, E muito inesperado, né? Um amor de pai e filho, né? Uma coisa bem...
E é incrível. A gente já viu isso não sei quantas vezes. Dá vontade de chorar toda vez, né? É uma coisa. Vamos lá. Lá atrás... Você trabalhava no SBT e Chica da Silva, na Manchete, revelou Thaís Araújo e um autor chamado Adamo Ângelo. É isso? Isso. Angel ou Ângelo?
Ângelo.
Adamo Ângelo. Esse ator fez esse sucesso todo com esse autor, com Chica da Silva, e desapareceu. Que fim levou o Adamo Ângelo?
Ah, tá aqui dentro ainda, né? Era meu pseudônimo, né? Então ainda tá aqui dentro.
Você fez essa travessura, você...
Olha, não é a travessura. A chance de me transformar no autor era uma coisa que eu queria muito.
Uhum.
Eu tinha esse projeto há muito tempo. E, de repente, apareceu essa chance. E aí a gente tem que se arriscar, né? Mas o Silvio Santos foi maravilhoso na época, compreendeu perfeitamente.
E deu certo para todo mundo.
Deu certo, deu certo para todo mundo.
E por que Adamo Ângelo?
Sei lá.
O que é Adamo?
É um nome.
É um nome esquisito, né? Vem cá, em 2013 você deu uma entrevista à Playboy dizendo que com a idade você passou a sublimar a sua sexualidade através dos personagens.
Não, não é sublimar. Eu acho que eu falei muita besteira nessa entrevista.
Mas hoje você não está falando besteira nenhuma. Explica, então.
Não é sublimar. Mas tem uma coisa que acontece quando você envelhece, que você tem que entender que quando você tem 20 anos, a qualquer momento tudo pode acontecer, né? Inclusive uma grande paixão. Quando você tem 67, a grande paixão já não é uma coisa do teu cotidiano, né? Você está tão mais endurecido. Então, você não está mais com aquela abertura para o que der e vier e tudo, inclusive... Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ia em balada. Hoje eu não vou em balada. Tudo muda.
Mas os personagens vão, os personagens
Isso.
podem.
Os personagens podem.
Então você vive Através deles.
Através dele, mas não só através dele, que eu vivo muito bem, Bial.
Não vamos precisar descer a detalhes, ou vamos?
Não, não vamos.
Não vamos. Olha, sexo, amor, amor e sexo, o fato é que às vezes um simples beijo faz um país inteiro gozar.
Você mudou a minha vida. Gostei. Félix, eu não vivo sem você.
Eu não vivo sem você, Carneirinho.
Você pensava nessa cena desde o início da novela? Você tinha esse objetivo?
Não, Bial. A novela começou com o Félix jogando a sobrinha, o bebê, na caçamba. Então, essa novela é uma novela que o personagem transformou total. Ele fez toda uma trajetória.
E você não imaginava essa transformação lá atrás, quando ele estava jogando?
Não imaginava, não. Imaginava o beijo, mas não com ele, com o Félix.
Ah, tá.
Na época, o casal do Thiago Fragoso era casado com o Marcelo Antoni. Então, inicialmente, seria esse casal. Sim. Mas aí a história do Félix foi tomando uma proporção tão grande no país inteiro.
É verdade que foram gravados três finais?
Foram gravados três beijos.
Três beijos?
Três beijos. Tinha um beijo que era só um pitoquinho, tinha esse beijo que era o dois, e tinha o beijo três que era...
Beijo de língua.
É, isso.
Beijo de língua, quem sabe, no final, da dona do pedaço. Quem sabe. No momento em que a sociedade brasileira e o mundo vivem uma freada conservadora, vamos dizer assim, em que hoje um beijo gay que há 6 anos foi recebido, né, com alegria, né? É, hoje já não sei como seria, mas você vai e consegue emplacar uma personagem trans com uma atriz transexual que vira quase uma namoradinha do Brasil. Como é que você interpreta essa reação da família brasileira? Aliás, falam muito da família brasileira. Família brasileira, afinal.
Bem, vamos lá. Por partes.
Isso.
Primeiro, eu não sei se o cidadão brasileiro, na sua maioria, tem essa freada conservadora. O que eu acho que tem gente que grita muito. E essa gente que grita muito parece que é o todo. Mas quando você vai analisar a acolhida que teve a personagem trans... Como ela foi recebida, não teve ninguém contra essa personagem, meu Deus do céu. Todo mundo recebeu com amor, entendimento, torcendo por ela. Você fala, mas você não está tão conservador assim. O que tem é que tem gente conservadora que grita muito e parece que é dona da verdade. Não é.
Você sabe que a maioria silenciosa é quem decide os níveis de audiência da televisão e as eleições. Talvez a nossa maioria silenciosa possa até ser conservadora, mas ela é tolerante também.
Exato, é tolerante, porque, na verdade, a novela dá uma audiência fabulosa.
É?
E a trans é amada.
Pois é.
Então, agora, quando você fala de família brasileira, a família mudou. De que família a gente está falando? Hoje em dia, tem família de duas mães, de dois pais, e elas vão na escola, levam o filho na escola, participam de reuniões de pais. Então, eu acho que fechar isso... É muito feio. Por quê? Porque a criança que está lá tem que entender quem é o coleguinha, quem é a família do coleguinha. E o que é interessante é que é um movimento muito grande que no mundo gay, os gays começaram a querer casar para fortalecer também o que era uma relação fechada, normal. Então, deixa viver. Viva e deixa viver.
Bom, mas na novela, na Dona do Pedaço, ainda tem mais. Tem um chefe de família com vida dupla, que se apaixona por outro homem.
Tá a fim de comer alguma coisa?
Você sempre querendo me alimentar.
Eu acho que é porque quando eu te conheci, você não tinha dinheiro pra comer.
Nunca vou esquecer a sua generosidade.
Bobagem. Foi nada pra mim.
Foi o gesto. Mas eu tô bem, eu já comi quando tava com chiclete. Eu acho que eu vou dormir, porque amanhã eu pego cedo no trampo.
É cedo ainda, toma uma coisa. Leandro, é que...
Diz?
Ah, sei lá. Eu e você, a gente podia se aproximar.
Se aproximar como?
Como? Se aproximar? É. Tu sabe. I've got a secret. What I've
done. E climão, hein? Total.
E o que você responde a quem reclama? Pô, agora toda novela tem que ter um casal gay.
Eu não respondo, porque existe a reclamação do Twitter, principalmente. Mas eu não vou ficar respondendo. Eu faço a minha história e eu vejo, quer dizer, os níveis de audiência. Não tem rejeição.
Essa é a resposta.
Essa é a resposta. A gente tem dado 40, Bial. 40 de audiência.
Excepcional.
Então, eu falo, bem, quem dá 40 está indo bem, o público não está rejeitando. Se tivesse, eu estaria percebendo, né?
Vem cá, vamos receber um dos atores do inusitado casal da novela. Todos os aplausos para Guilherme Leicão. Ô, meninas! Ele tá com o Malvino Salvador, viu? Tá difícil andar na rua, Guilherme?
Tá difícil. Graças a Deus, né? O trabalho tá sendo tão bacana. É, eu sei que é clichê dizer, mas é uma honra estar aqui, poder discutir esse personagem que na minha carreira é o mais complexo até hoje, né? Então, assim, eu tô sendo assediado por... héteros que torcem pelo casal e, enfim, pelo público em geral. Eu tava agora há pouco conversando com o Valcir sobre isso, né? Como as pessoas estão a favor desse casal, como estão torcendo, independente da idade também, isso que é bacana, né? Até a vovó tá mandando mensagem dizendo: vai ter esse beijo porque eu quero ver esse...
Até a sua avó?
É, até a avó.
Fica... E ela quer.
Ela quer.
Valcir, a vovó tá pedindo beijo. Agora... Agora você tá lascado.
Final não conta. Não...
Agora, o que pouca gente sabe é que essa não é a primeira novela que o Guilherme faz no Valcir. Vocês sabiam disso? Olha só. Chocolate com pimenta. Olha ele ali. Olha que amor.
Coisa linda.
Quantos anos você tinha, Guilherme?
Eu tinha... Engraçado, essa foi a primeira cena da minha vida na televisão. Eu tinha 13 anos, eu vim numa excursão para conhecer o Rio de Janeiro, o Projac, os estúdios Globo, né?
Uhum.
E nessa viagem, eu tive a oportunidade de participar dessa novela fazendo figuração. Eu tava mega nervoso ali, né? Eu olhei para a câmera, levei bronca do meu professor de teatro, porque aí eu fui atrás de estudar, né?
Uhum.
Desde esse dia, que para mim foi muito marcante, eu comecei a estudar, de fato, teatro, depois televisão.
Você lembra desse dia? Lembra que estava nervoso?
Eu lembro do cheiro do cenário, você não tem noção, assim, era entrar no paraíso.
Mariana Ximenes, Tarcisinho.
Era. E assim, eu fui com um grupo, né, com uma galera, e todo mundo voltou depois para a cidade, para casa, e eu fiquei perturbando minha mãe. Mãe, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Imagina, ela... Sempre me viu como filho tímido, né? Difícil era fazer.
Isso em que cidade?
É, Praia do Cassino, interior do Rio Grande do Sul, litoral, né?
Lá embaixo!
Lá embaixo.
Quase no Chuí.
Exatamente, divisa, né?
Uhum.
Nós moramos, e eu moro exatamente na rua da praia ali, assim, não tem como
ali
errar minha
divisa,
casa.
Ali divisa, ali é fronteira mesmo, porque do outro lado é Uruguai.
E foi muito, assim, difícil no início, porque eu tinha só 13 anos, meu pai... Minha avó, imagina assim, como assim você sabe o que você quer fazer da sua vida, né? E aí minha mãe começou a dizer, filho, é o teu sonho? E ela falava, acredita nos teus sonhos. Eu até fiz uma tatuagem, homenagem a ela, acreditei, fui atrás. E minha mãe, ela é a minha dona do pedaço, né? A guerreira que, se eu puder falar dela, eu só tenho que agradecer, mamãe. Porque quando a gente chegou aqui, ela trabalhou em 3 casas de família como faxineira para poder sustentar os meus estudos. E por coincidência, O Leandro foi trabalhar de faxineiro na história, né, Valci?
Gente, que história de novela.
De novela.
A vida é uma história de novela. A vida é uma novela das nove. Escuta, Valci, diz que ele que foi pedir um personagem para você, mas que audácia do boss.
Não, não é audácia, não. Eu já conhecia o Guilherme de cruzar, né? A gente se cruzava em eventos, etc. E aí ele escreveu um e-mail que gostaria de trabalhar e eu falei, olha, seria muito legal um matador com a cara dele. Porque...
Carinha de anjo.
Com a cara que não é de matador, né?
Uhum.
E aí eu falei, não, eu vou botar ele de matador. E aí a história foi crescendo, foi tomando um rumo e virou essa história.
Vamos dar uma espiadinha, como dizia aquele apresentador do BBB, no Leandro Mão Santa.
Qual é a dele?
O nome dele é Agno. Ele é uma ótima pessoa, você vai ver.
Deve ser, você fala dele de um jeito.
É que nunca ninguém me tratou tão bem, Chiclete.
Como não? Meu pai te pegou pra criar? Porque sua família te abandonou? Como não?
É, eu sei. Eu tenho muito respeito pelo Adão, que Deus o tenha. Mas depois ele me ensinou a atirar, a matar, né?
Você era um mão santa.
Não errava um tiro, né, velho?
É.
Tudo comigo era... Pá, na bala. Mas você sabe, hoje eu... Acho que não tinha coragem de atirar em mais ninguém.
Tá certo. Tá mudado. Leandro.
Eu quero ser uma pessoa melhor que eu era. Quero ser bom. Eu tenho que agradecer o Agno por isso. Ele é a melhor pessoa.
Quando você soube que seria um personagem de um matador, como é que você começou a se preparar para o papel?
Bom, eu comecei já procurando o Valci porque eu sabia que ele não escrevia clichês. Ele ia fazer alguma coisa que para minha carreira ia ser importante, né? Um desafio, ia precisar estudar. Eu não estudo esse personagem sozinho, eu tenho um coach, um psicólogo. Para entender a cabeça desse cara é difícil, viu? Chega a cada cena e de repente muda tudo. Então,
mas fisicamente, assim, como é que você se preparou?
Fisicamente, eu fui clichê, eu tava falando com você, que engraçado, né? Quando ele falou que era um matador, eu engordei 8 quilos, deixei a barba crescer desse tamanho, deixei os cabelos grisalhos e eu falei assim, vai ser um novo... um faroeste, né?
Não entendeu nada.
Não entendi, foi nada. E aí, engraçado, a referência, depois que eu conversei com o Valci, com a Mora, no primeiro encontro que nós tivemos, ele tocou logo no nome do meu personagem, eu já fiquei assim, né? Tem grande importância para essa história. E aí o desafio aumenta, eu não entrei no início, né? Eu entrei, a novela já estava consolidada, já estava com a audiência lá em cima. E pegar o ritmo é complicado, né? Só que ele me falou, eu não quero o caminho óbvio, né? Vamos ver se a gente vai desconstruir essa imagem. Só que quando ele tirou a minha barba, o cabelo... Eu falei assim, eu vou me repetir, porque esse perfil eu já usei. Então, eu tive que ir atrás de entender mesmo como que seria, o que eu poderia fazer de inovador como ator para surpreender o público, né? E aí eu comecei a pesquisar. Uma referência que eu tive foi O Segredo de Brokeback Mountain,
uhum.
Onde tem um relacionamento homoafetivo ali, que o personagem não tem nenhum estereótipo, nenhum trejeito. Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais me param para falar parabéns, porque não parece. E você está me representando, eu também. Eu sou assim como você e eu acho que isso tem que ser falado dessa forma, com profundidade, respeito e naturalidade, porque não pode ficar artificial.
Valci, o que você está achando do trabalho do Guilherme? O que te encantou e te surpreendeu no trabalho dele?
Eu estou gostando muito e eu acho que ele está fazendo... com muita verdade o personagem, como eu queria. Eu não queria, de novo, aquele estereótipo, todo mundo fala, aquele lá. Não, eu queria dois homens que começam a se amar. E o Malvino Salvador também não tem essa pegada. Então, eles estão fazendo uma cena muito bonita. As cenas são bonitas, porque são verdadeiras. Passa realmente um afeto, passa um amor.
Bem-vindos de volta! Com o autor Valci Carrasco. E o ator Guilherme Leicão. Ai, que delícia. Peraí, você perguntou o quê? Você tá namorando, é casado?
Tô solteiro.
Peraí, mas você é casada, não se assanhe, não. Então, Verdades Secretas 2, vamos ter?
Vamos.
Oba!
Eu... É o seguinte, você sabe que temos uma grande empresa, então existe o projeto, existe o convite. E eu espero que a gente realmente faça, né? Eu vou descansar mais ou menos um ano, e aí teremos, sim, eu espero que seja tão boa quanto a primeira.
Com os mesmos personagens?
É, tem que ter os mesmos personagens para que ela seja mesmo a continuação, né?
Guilherme, você tem, agora voltando aqui para a dona do pedaço, você tem alguma ideia do que a gente pode esperar do Leandro Mão Santa?
Tenho me surpreendido a cada capítulo, né? Porque chega e muda tudo de repente. Agora, pela minha felicidade, ele começou a estudar, né? De verdade. E ele vai... Eu não posso falar, né, Valcir? Mas ele vai realizar um sonho de trabalhar numa profissão que eu amo. Não era coincidência.
A seguir, cenas dos próximos capítulos. É, Valcir, então não dá pra adiantar se vai ter beijo gay ou não. Não dá pra ficar estragando, dando spoiler sobre o fim, né? Valcir, muito obrigado.
Muito obrigado. E foi uma honra pra mim estar aqui. Te admiro sempre.
Eu amo você, admiro muito você. Muito. Guilherme. Tudo de bom.
Uma honra pra mim.
Que a mão santa, as mãos santas do Valcir te conduzam muito bem aí pra mais sucesso ainda.
Obrigado.
Gente, até a próxima. Obrigado. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.